Por dentro da notícia.
Bom, vamos lá, voltamos e vamos continuar conversando sobre a educação em tempos de pandemia. Estamos agora por telefone com o professor e historiador Adelmo Santos. Boa tarde, Adelmo, como você está?
Boa tarde, André. Boa tarde, Tony Medeiros. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú.
Adelmo, você como professor, né? Eu queria ver a sua ótica enquanto professor nessa problemática que nós estamos vivendo, né, com essa questão do coronavírus. Né? Estamos aí, se não me engano, desde o dia 18 de março, sem aulas presenciais. E eu queria saber como é que está a rotina do amigo enquanto professor, como é que você, o que você tem feito para suprir isso, se você está dando aula online, como é que está sendo a preparação dessas aulas.
Então, André, veja, as aulas da rede pública do Estado, elas estão acontecendo, inclusive, com um grande esforço e comprometimento de toda a rede, de todos os professores da rede pública, né, do Estado de Pernambuco, certo? Então, as aulas estão acontecendo, aulas online, onde os professores, eles formam a sua turma online, como se diz, e a partir daí, eles vão passar as atividades, aplicar as atividades para os alunos. Eles monitoram, né? Nós monitoramos essas atividades que a gente passa para os alunos e os alunos devolvem para a gente, certo? E a gente corrige essas atividades e está sendo dessa forma, né? Está sendo dessa forma. Então, estão acontecendo, de fato, todo mundo, assim, muito ocupado, que inclusive o trabalho é dobrado nesse momento agora, por incrível que pareça, o professor está trabalhando muito mais do que se fosse aulas presenciais, certo? Então, essa questão da, pelo menos assim, alguma coisa que é mais complicada é essa questão da articulação com os alunos, né? Do monitoramento para os alunos fazerem as atividades. Então, isso é que realmente tem gerado uma carga de trabalho muito maior. Além de você ter que planejar uma aula um pouco diferenciada, muitas vezes, da aula presencial, né? Uhum. Então, isso está acontecendo. A gente não sabe se, assim, vai acontecer. Os 200 dias letivos não será possível, como eu estava ouvindo a Vera Tânia falar agora há pouco, exatamente ela que é secretária de Educação do município de Afogados, mas que as 800 horas será possível, né, ser cumprida, certo? E esperamos que o Estado, né, as instituições responsáveis para discutir essas questões e aprovar, inclusive, o Ministério Público está questionando isso, mas, assim, os professores estão trabalhando, estão dando todo o seu, né, todo esforço do mundo está sendo feito para que realmente a gente possa suprir esse momento de dificuldade e que a gente possa manter exatamente, né, o ensino funcionando, mesmo que seja de forma online.
Ok. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem participar pelo nosso WhatsApp, né, que é o 99956-1213. A gente quer saber de vocês aí o que vocês acham a respeito do Enem, né, se deve ser mantido ou se deve ser adiado, né? Dê sua opinião que a gente quer saber. Professor Adelmo, e vocês estão conseguindo alcançar 100% dos alunos?
Então, veja só, eu estou trabalhando, por exemplo, com turmas de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? EJA Campo, eu estou trabalhando. Graças a Deus a gente está conseguindo atingir, tem duas turmas lá de EJA Campo, e a gente está conseguindo atingir quase 100% desses alunos, porque são turmas pequenas, né? Uhum. São turmas pequenas. Mas eu diria que no regular, certo? No ensino regular, ensino médio, fundamental, né? Somente o regular, eu diria. Aliás, o ensino médio está tendo uma certa dificuldade de atingir todo mundo ou o maior número de pessoas, de alunos. Por quê? Porque está tendo dificuldade. As dificuldades são muitas. Nós vamos começar falando das dificuldades, por exemplo, de quem não tem acesso à internet.
Isso.
E eu vou aqui trazer aqui um dado, que ele é importante, uns indicadores importantes, certo? Apenas 36% da rede pública, de alunos da rede pública, 36%, ou seja, de cada 100 alunos, apenas 36 utilizam o computador para acessar a internet. Você tem uma ideia, certo? Aí você pega 75% dos alunos da rede particular acessam, né, a internet por computador. Então, há uma disparidade muito grande, né? E tem um indicador aqui que preocupa muito mais. Ou seja, nós temos 40% das residências do Brasil não têm acesso à internet. 40%, André. Ou seja, de cada 100 residências, de cada 100 famílias, 40 não têm acesso à internet. É preocupante um indicador desse.
Demais.
Como é que a gente
conta,
vai ter um ensino online minimamente de qualidade, né? Como é que a gente vai ter dessa forma? Aí a gente tem ainda, por exemplo, para concluir esse indicador, nós temos, destes aí, desses 40% de casas que não têm acesso à internet, dessas residências, nós temos 70% que são excluídos do mundo virtual, entendeu? Ou uhum. seja, de cada 10 pobres, 7 não têm acesso à internet, não acessam à internet. Então, me diga como é que fica a situação, por exemplo, desses alunos, dessas crianças, desses jovens, certo? Nesse momento de dificuldade onde está tendo que ter o ensino virtual, certo? À distância. Então, é muito difícil, muito complicado, muito complicado. Aí você vai analisar, por exemplo, aqui na nossa região. Nós temos... A zona, muitos alunos, tem turma que metade dos alunos são da zona rural. Aí, você sabe que na zona rural, a internet, mesmo que você tenha internet na zona rural, mas a internet muitas vezes é fraca. Todo mundo sabe disso. E muitas vezes a internet na zona rural, ela não funciona bem. E aí, fica com essa dificuldade, né? Se o aluno tem internet, tudo bem, tem internet. Mas muitas vezes a qualidade não é boa. E aí dificulta exatamente ele participar das aulas, fazer as atividades, pesquisar, né? Isso é que é complicado. E considerando que quase a maioria não tem computador em casa, né? Então tem que fazer tudo na base do smartphone, do celular. E tem alunos que às vezes nem tem um smartphone, muitas vezes, entendeu? Então são muitas essas dificuldades que a gente tem aqui na nossa região, né? Sem considerar que existe uma situação social, né, de vulnerabilidade dessa parte desses alunos, que tem famílias que muitas vezes são famílias desajustadas, né, famílias que os pais são analfabetos ou semi-analfabetos, são pais que muitas vezes não acompanham a vida escolar do seu filho, certo? Isso é outro problema muito grave também. E tudo isso dificulta, né, o sucesso de que os professores, com todo o esforço que estejam fazendo, né, com todo o trabalho que estão tendo, com todo o seu comprometimento que estão tendo, de atingir a grande maioria ou todos esses alunos. São essas as dificuldades que encontramos no meio do caminho, né? E que, na verdade, nós estamos aí nesta luta, né, para ver exatamente se a gente vai conseguir minimamente, né, os nossos objetivos, que é manter esse ensino à distância para a grande maioria dos nossos alunos.
Os dados que o senhor passou são realmente muito preocupantes, né? E aí leva a gente para um outro ponto, professor. É possível, né, diante desse quadro, que se mantenha o calendário do Enem para este ano? Né, a gente está observando aí muita reclamação nas redes sociais, principalmente por conta da propaganda que o governo federal lançou, o Ministério da Educação lançou uma propaganda onde claramente são jovens de classe média alta que estão falando nesta propaganda do governo, falando que tem que fazer o Enem, que senão vai perder uma geração de profissionais, né, que mandando estudar de qualquer lugar, através de livros, através da internet ou de qualquer forma, Eu diria até que, de uma certa forma, é injusto com essas outras pessoas que vivem no deserto tecnológico, né, professor?
Então, eu acho que essa pandemia ela veio escancarar a desigualdade social no nosso Brasil. E está aí, está colocado aí, né? Só não vê quem realmente não quiser ver, na verdade. Mas está aí colocada a situação. Você vê, eu já vi vários depoimentos de alunos das periferias, São Paulo, Rio de Janeiro, já li várias matérias, onde eles colocam que estão preocupados nesse momento com o feijão e o arroz dentro de casa. Você imagina se ele tem condição, se essa família tem condição de comprar um livro para se preparar para o Enem. Eu estou falando, por exemplo, de um aluno que já concluiu o segundo grau, um aluno pobre, de periferia. Se ele tem condições de comprar um livro para estudar para o Enem, se ele tem condição de acessar a internet, se ele não tem computador em casa, muitas vezes talvez nem um smartphone tenha, ou internet, dados móveis. Então, são muitas as dificuldades para essas pessoas conseguirem, na verdade, concorrer, participar de uma prova do Enem nessa situação que nós estamos, certo? Há uma grande desigualdade, há uma grande desigualdade. Então, para quem defende o Enem, é muito cômodo. Quando a gente coloca que 75% dos alunos da rede particular acessam a internet através de um computador, certo? É muito cômodo para a classe mais favorecida, para a classe rica, como se diz, que tem condições, né? Defender que o Enem seja mantido para essas datas que está sendo colocada aqui, né? No caso, está se prevendo aí as datas das provas digitais de 22 e 29, e as provas tradicionais de 1 a 8 de novembro. Então, não tem a mínima condição. Então, eu acho que vai ter que ter muita pressão da sociedade, tem que ter pressão mesmo popular para que realmente o ministro da Educação, juntamente com o presidente da República, possa fazer o adiamento do Enem. Não tem a mínima condição, porque vai ser realmente um grande descaso social você pegar alunos da rede pública, alunos pobres, que não se prepararam em nada para esse Enem, para participar dessa prova. Vai ser um crime, né, fazer uma coisa dessa. Então, a gente espera que haja mobilização, inclusive mobilização das instituições, as instituições Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, certo? OAB. Então, essas instituições têm poder, têm condições políticas para exatamente pressionar o governo a adiar essas provas do Enem, entendeu? Então, eu acho que nós não podemos manter da forma que está, porque será realmente um grande descaso social, onde nós vamos ter um grande prejuízo para a nossa juventude que almeja chegar na universidade. Então, é essa a situação que está colocada. Então, esperamos que realmente haja essa pressão da sociedade para que as provas do Enem não aconteçam em novembro como elas estão programadas.
É verdade. Inclusive, eu acho que já demorou muito as instituições tomarem uma posição, né, e reagirem a isso, né, porque o que a gente percebe que é uma constante desse governo é querer fazer valer a vontade, né, fazer as coisas à força, mesmo que tudo vá de encontro, mesmo que tudo, né, seja desfavorável para que eles façam alguma coisa, mas eles querem impor a qualquer custo, né, o que eles desejam. Né, essa ideia do ministro da Educação, Weintraub, de manter esse Enem para o fim do ano é uma covardia sem tamanho, com certeza, né, professor?
Não, com certeza. Eu acho que não vai ficar como está, não. Não tem condições de ficar mantida essas provas, né? Eu acho que todos os indicadores mostram que a sociedade brasileira, o Brasil, vai perder se isso acontecer, porque nós teremos milhões de pobres, né? Milhões de alunos pobres serão prejudicados, né? De uma forma muito, muito cruel, né? Porque é uma concorrência muito desigual, muito desigual. Então, como eu disse anteriormente, nós no Brasil, temos uma grande desigualdade social. Isso é na educação, na saúde, na habitação, né, na qualidade de vida. Nós temos, na verdade, essa grande desigualdade social e que nesse momento de pandemia, que nós estamos aí desde o dia, me parece, 18 de março, em quarentena, onde foram suspensas as aulas, que nós estamos exatamente nesta luta, né, incessante para manter minimamente o ensino à distância com os nossos alunos da rede pública. Então, é muito simples, é muito fácil, aliás, para os alunos que têm condições, né, de ter livros bons, comprar livros bons, ter internet em casa 24 horas, ter apoio muitas vezes dos pais para estudarem, né? É muito mais cômodo, muito mais fácil para esses alunos de ter uma nota boa, né, nas provas do Enem, de ter uma nota que ele possa ser aprovado, em relação àqueles que realmente estão concorrendo em desigualdade total, como no caso nós já relatamos aqui anteriormente. Então, assim, isso tá posto aí. Está posto aí e a sociedade tem que reagir.
Tem certos alguns momentos, professor, que eu tenho a impressão que esse governo ele quer fazer como se fosse uma espécie de seleção, né, de selecionar algumas raças, selecionar pessoas, né, dividir classes, fazer uma seleção e dividir como se fosse o joio do trigo, fazer alguma espécie de eugenia, não sei, alguma coisa nesse sentido. O que que o senhor pensa sobre isso?
Olha, eu acho que tudo isso é a lógica do atual governo, né? A lógica do atual governo é exatamente essa lógica. Ele foi eleito, e todo mundo sabia disso, quem votou e quem não votou. Quem votou nele, eu acho que deveria saber que a lógica do governo de Bolsonaro é uma lógica de defender exatamente os banqueiros, o capitalismo financeiro, né, as privatizações, o agronegócio, né, de privatizar, inclusive vender a nossa Amazônia, que é o nosso maior patrimônio natural, um patrimônio não só do Brasil, mas da América como um todo, do mundo, como se diz. Então, isso está colocado. Diariamente, a gente lê as notícias no Brasil, são notícias que deixam a gente sem saber o que fazer, porque são indicadores cada dia piores, né? Desmatamento, esse mês agora de abril foi o maior na história da Amazônia, desmatamento da Amazônia, certo? Onde é que a gente vai parar com isso, com relação a isso? Você vê quando o Ibama quer fazer o trabalho, o profissional do Ibama, o funcionário é demitido, porque, né, ele autuou, né, os infratores, os criminosos, puniu, e aí simplesmente ele é demitido, certo? Ele é demitido. Está aí o ministro da Saúde, né? O Brasil todo assistiu recentemente, está fazendo um trabalho muito responsável, né, com muita responsabilidade, muito pé no chão. Tinha aprovação, inclusive, da grande maioria do povo brasileiro, mais de 80% aprovava o ex-ministro, né, da Saúde.
Agora são dois ex, né?
Isso. E, de repente, ele coloca um ministro da Saúde que nunca ouviu falar no SUS, na saúde pública. Não conhecia nada de SUS, nada. E aí ele entra mais perdido do que cachorro em dia de mudança. E aí acontece exatamente isso. Se ele não entende nada de saúde pública, não entende nada de SUS. O dele é saúde privada, é consultoria nessa área da saúde privada. E aí eu acho que ele passou muito tempo ainda, 30 dias. Acho que ele passou muito tempo, aguentou muito tempo ainda.
Foi só 27 dias só, não deu nem 30, viu, professor?
Então a gente não sabe para onde vai. Eu acho que, às vezes, você fez uma pergunta para mim e eu vou entrar por outro viés. Às vezes eu imagino que o governo de Bolsonaro, ele quer militarizar 100% do seu governo. Eu imagino que deve estar pensando em colocar um militar para ser o ministro da Saúde. Você está entendendo?
No Pazuello.
Então, eu acho que está por aí. Eu acho que ele quer militarizar 100% do seu ministério e quer exatamente transformar o seu governo num governo militar. É isso que eu imagino. Alguns estudiosos no Brasil pessoas de reconhecimento internacional, têm feito algumas leituras de que, mais cedo ou mais tarde, o Bolsonaro pode até dar um golpe de Estado, não um golpe militar aí, um golpe. Não um golpe militar, um golpe de Estado. Entendeu? E a gente não sabe o que possa acontecer. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade no Brasil, onde a gente percebe que o país está dividido. Você vê que o Supremo Tribunal Federal, né, tem uma leitura de determinadas questões e aprova determinadas questões, que vai exatamente contraponto ao que o presidente da República defende. Então, nós temos os três poderes que não estão muito sintonizados. É como se estivesse dividido os três poderes, né? Onde os três poderes precisam, numa democracia, estar em harmonia. Os três poderes, eu nunca tinha visto isso na história do Brasil. Eu tenho 55 anos, sou professor de história, e realmente eu estou pagando para ver o Brasil, onde um poder, que é o Congresso Nacional, tem uma visão de determinadas coisas, toma uma medida, uma decisão, o Executivo toma outra a respeito daquele mesmo assunto, e o Supremo Tribunal Federal tem outra visão. Você está entendendo? Então, está muito difícil exatamente essa sintonia, porque o Executivo do Brasil hoje, né, a presidência, o governo federal, ele tem uma posição, que eu diria, em alguns pontos, de bastante radicalismo, né, e que realmente está levando o Brasil para situações muito difíceis. Vamos estudar a questão da pandemia, por exemplo, né? Todos os estudos apontam, né, os cientistas, os especialistas da área de saúde estão mostrando, denunciando, pedindo, né, mostrando de como a população deve se comportar em relação à pandemia. E exatamente o presidente da República puxa para o outro lado, certo? E aí fica esse jogo, né? Fica esse puxa-encói, como se diz. E aí muitas vezes as pessoas que não têm uma certa consciência seguem exatamente o que é contra a ciência, o que contra os cientistas pedem para fazer, recomendam para que seja feito. E aí acompanha muitas vezes o que o presidente da República, ele recomenda para as pessoas fazerem, né? Ou seja, não ter isolamento social, que as pessoas têm que voltar a trabalhar, que o país vai morrer de fome e que o povo tem que trabalhar, certo? Todo mundo sabe, nós sabemos, e aqui eu vou falar agora sobre a questão da economia, nós sabemos que a economia vai ter um baque aí em torno de 5% a menos no PIB, no mínimo, certo? E nós vamos entrar numa recessão pesada econômica. Nós vamos entrar numa recessão pesada econômica. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui uma coisa que é um pensamento meu, André. Já está tendo, inclusive, movimento por parte da oposição de propor a prorrogação desse auxílio de R$ 600. A oposição já está se movimentando, já está se mobilizando para exatamente tentar discutir com o governo essa prorrogação. Por quê? Porque, olha, esses três meses, essas três parcelas de R$ 600 é muito insignificante para a realidade dessas famílias, né, desses trabalhadores do Brasil que estão recebendo. É muito pouco, é muito pouco. Então, a gente precisaria, e aí eu concordo com quem já está se manifestando em relação a isso, de que seja estendido até dezembro. Talvez aumente aí, onere, em torno de R$ 55 bilhões, me parece, se ampliar para dezembro. Então, remete àquela velha questão. Nesse momento, o governo federal tem que financiar a crise. E para financiar a crise, para que ela seja menos dolorosa para todos nós, certo? Ela traga menos danos, é necessário que o governo possa, de fato, assumir essa crise. Assumir investindo recursos do Tesouro Nacional. Investindo recursos que era para pagar os juros da dívida pública brasileira. Tá? Então, é importante que os poderes constituídos, é importante que as instituições do Brasil, os formadores de opinião possa, de fato, fazer uma certa pressão para que o governo possa enveredar por essa questão de financiar a crise, né? Inclusive prorrogando essa ajuda, esse auxílio de R$600 até dezembro. Porque eu diria a você que, não, que com essas três parcelas nós teremos uma crise econômica sem precedentes. Nós temos que manter por algum tempo ainda essa questão da quarentena. A gente tem que se manter em casa, fazendo isolamento social. A gente tem que ter clareza, né, que não dá para relaxar esse isolamento social agora. Senão vai ser uma crise terrível. Vai ser uma catástrofe para nós. Se a gente considerar e analisar que a capacidade dos nossos hospitais estão já com 100%, certo? Ou seja, hospitais já estão colapsados, como se diz. Então, outros já estão querendo entrar em colapso, do ponto de vista da estrutura, né? Então, não tem respirador, não tem UTI, falta leitos, então é muita coisa, profissionais, inclusive dificuldade até de profissionais médicos, enfermeiros, por quê? Porque uma grande maioria, uma grande parte estão adoecendo.
Isso.
Certo? E isso dificulta também, é um problema muito sério que tem que ser considerado. Então, tudo isso a gente precisa manter o isolamento social para que a gente possa ir mantendo a curva, né, mais ou menos equilibrada, para que o sistema de saúde possa ir se equipando, né, para que a gente possa ir se estruturando para poder atender as pessoas que foram adoecendo. É essa a lógica que muita gente entende, sabe e não quer entender, ou então não está entendendo, tá certo? Então, esperamos que as pessoas possam compreender isso. É o momento que todo mundo tem que perder. Todo mundo tem que perder, certo? Lamentavelmente, quem vai perder são mais pobres. Porque vai morrer mais pobre nessa pandemia. Os pobres é que vão passar necessidade, privações, né? E aí, basta ver a questão da educação agora, né? Que a gente acabou de discutir aqui. Uhum. Então, é isso. A situação que está colocada é essa. Então, esperamos que haja uma conscientização por parte da sociedade para que a gente possa, de fato, superar esse momento de muita dificuldade.
É verdade. Professor, para a gente encerrar, qual a herança que o senhor espera, né, que a educação receba pós-pandemia?
Eu acho que a partir da questão dessa desigualdade que a gente vem falando, vem debatendo, e que precisamos, há uma tendência muito forte dessa educação à distância, não a educação à distância do ponto de vista para ensino fundamental ou até ensino médio, não concordo. Eu acho que a educação tem que ser presencial. Ensino fundamental e ensino médio, a educação tem que ser presencial. Certo? Agora, nós precisamos de fato talvez trabalhar melhor, melhorar a nossa educação, a qualidade, né, da nossa educação, a partir da melhoria, inclusive, de aulas remotas, né, de aulas remotas, por exemplo, como a gente poder interagir mais com nossos alunos, mesmo sendo no módulo, na metodologia presencial, mas que a gente possa interagir mais com nossos alunos a partir da internet, certo? E que esses alunos possam, de fato, ter condições e da gente melhorar cada vez mais a qualidade do nosso ensino, da nossa educação. Então, eu acho que uma das lições que a gente está ficando é exatamente essa, da importância de que essa ferramenta chamada internet para fortalecer a nossa educação. Isso, para mim, na verdade, é uma grande lição que a gente está tirando desse período da pandemia. Mas, volto a dizer, que para isso a gente precisa ter mais igualdade social. Os pobres precisam acessar mais, né, bens de consumo que não tem hoje, certo? Tipo um computador, um smartphone, internet de qualidade na sua casa. Então, isso é que é necessário para que a gente, de fato, possa fortalecer e melhorar a nossa educação pública. Temos que lutar, continuar lutando por uma educação pública de qualidade, certo? Porque outra herança que a pandemia está deixando exatamente essa, de que o Estado tem que se fortalecer. O Estado, enquanto ente federativo, ele tem que se fortalecer, certo? Para ter uma educação pública de qualidade para todos. Né? Quando a gente diz educação pública de qualidade para todos, a gente diz o seguinte: ter escola de qualidade, equipada, a gente diz ter professor reconhecido como um trabalhador, um profissional da mais alta importância que a gente tem no Brasil, no mundo, certo? Que esses professores sejam reconhecidos profissionalmente, certo? E que realmente a gente tenha um equipamento, escolas equipadas, um ensino realmente de qualidade, certo? Então, isso é o que a gente espera, que esse Estado, ele possa, de fato, ser um Estado que atenda a essas questões, né? Como a educação de qualidade, a saúde pública de qualidade, segurança pública de qualidade. Então, isso está ficando como lição para a gente e que esperamos que o Brasil e o mundo tenham um novo momento, né? Para que a gente possa, de fato, diminuir a desigualdade social no mundo. É isso que a gente espera, sabe, André?
É isso aí, professor. Professor, agradeço a sua participação. Obrigado pela disponibilidade em nos atender nesta tarde. Muito obrigado por tudo e um bom final de semana para o senhor.
Obrigado, André, pelo espaço. A gente está sempre disponível para contribuir nesse debate, né? Esse debate é permanente e é obrigação nossa estar instigando esse debate, estar promovendo esse debate. Então, muito obrigado mais uma vez e quero deixar aqui um abraço a todos os ouvintes e muito obrigado.